E nesta manhã de sábado, o programa Sintonia recebe os candidatos eleitos em Lagoa Vermelha na eleição municipal, prefeito reeleito Gustavo Bonotto, seu vice Éder Piardi. Vamos tratar de vários assuntos relacionados, né, a todo o trabalho que passa a ser realizado a partir de agora para a composição da nova administração que assume em janeiro, né, dando continuidade ao trabalho do prefeito, mas naturalmente aí com outros propósitos, outros objetivos. Prefeito Gustavo, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia ao nosso vice Éder, que aqui está presente, e especialmente a todos os nossos ouvintes, nossos cidadãos, um bom dia.
Éder Piardi, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia ao nosso prefeito Gustavo e também a todos os nossos ouvintes.
Bom, e passados todos, né, esses trabalhos, prefeito Gustavo, Éder, né, na eleição, com certeza, né, que já foram feitas avaliações aqui na programação da tua rádio sobre todo o desempenho, o senhor foi eleito aí com uma aprovação, né, de grande parte do eleitor numa eleição histórica, e a partir de agora são momentos importantes para definições, né, de como será o trabalho, a equipe de governo, né? O que que nesse momento é prioridade aí, né, dos candidatos eleitos, Gustavo e Éder?
Nós temos dividido a jornada, né, Flávio? Eu, em virtude de estar no exercício do cargo e ter ficado afastado quase 50 dias, então há também um acúmulo de atividades e há preocupações em relação ao exercício em andamento, como, por exemplo, a própria questão da pandemia, da mesma forma a estiagem que nos assola, né, ainda, de certa forma, bastante dispersa, no entanto, já necessitando de ações de resolução e também essa reformulação administrativa e política do novo governo. Então tem sido um momento em que a gente precisa se desdobrar no sentido de encontrar momentos para que a gente possa fazer essa reorganização. Porém, qual é o grande propósito e aquilo que nós temos como dizer à nossa população de uma grande distinção e até fazendo um contraponto em relação à nossa primeira eleição? Enquanto em 2016 nós tivemos todo um desafio de conhecer pessoas, de buscar nomes, de buscar formas de viabilizar aquilo que havíamos proposto à nossa população, neste momento o que nós temos é um trabalho de continuidade de algumas áreas e de ajustes em determinadas áreas que a gente entende por necessário. Lógico, também pensando na questão de buscar novas lideranças, fortalecimento de alguns setores que a gente entende como primordiais. Até o momento, né, nós tivemos algumas desenhos de orientações que vão ser bastante impactantes à nossa comunidade, vou citar algumas delas, em relação à estrutura administrativa da prefeitura e não necessariamente vinculada a titulares de pastas ou lideranças que venham assumir essas funções. Por exemplo, já está definido e deverá operar a partir de janeiro do ano de 2021, a desvinculação, ou seja, a autonomia do Departamento de Regularização Fundiária do município de Lagoa Vermelha. Nós estamos, já tínhamos criado ele em 2018 e agora estamos dando uma autonomia, ou desvinculando das secretarias, tornando totalmente autônomo o seu trabalho, também com uma equipe de retaguarda necessária a evolução desses trabalhos em relação à regularização fundiária. Então, essa vai ser uma das primeiras alterações que nós estamos imprimindo à nova gestão, em diferenciação a esta que se encerra em dezembro deste ano, tendo em vista que nós queremos evoluir mais nesta área em questão. Também iniciamos alguns trabalhos que ainda não podemos dar como sacramentados, mas que é muito provável que a gente venha implementar, se não em janeiro, nos primeiros meses do ano 2021, que é o estabelecimento de uma central de compras da Prefeitura Municipal. Essa ideia nós iniciamos a discussão dela em 2017, visitamos alguns municípios que têm essa diferenciação e explicando aos nossos ouvintes, a nossa prefeitura hoje ela é dividida em 9 secretarias, né? Então são 9 áreas de atuação da administração pública, onde cada uma delas possui um determinado setor responsável por fazer as compras e as aquisições do município de Lagoa Vermelha. Na prefeitura, vinculado à Secretaria do Planejamento, nós temos um setor de compras que é onde é centralizada todas essas demandas individuais. com o objetivo, de ampliar a concorrência, ou seja, de permitir uma busca por fornecedores com melhores preços e também trabalhar a questão do estímulo a fornecedores mais locais, nós vamos dar este passo que seria a estruturação de um departamento único de compras para toda a prefeitura. As secretarias manteriam as suas demandas em si, mas a realização dos processos, tanto de orçamentação quanto do processo de licitação, seriam centralizados, da mesma forma que os almoxarifados. Hoje, praticamente, nós temos almoxarifados nas secretarias da saúde, da educação, de obras, e aí uma administração mais para material de expediente, materiais de limpeza, que servem às demais secretarias. O intuito dessa centralização é justamente poder ter uma melhor organização na compra e distribuição desses insumos necessários à Prefeitura de Lagoa Vermelha e, a partir disso, buscar, economia, 2, estímulo ao aumento de fornecedores locais do município de Lagoa Vermelha, considerando que são recursos bastante significativos que nós gastamos em atividades de custeio, e 3, qualificar as compras, no intuito de que um departamento mais robusto terá condições tanto na elaboração dos editais, quanto no recebimento das amostras, que antes de haver o processo, normalmente, quando, dependendo do valor a ser adquirido, nós recebemos amostras para avaliação da qualidade dos produtos, e com isso esperamos ter mais economia, com mais qualidade e ainda um estímulo ao fornecimento, a criar o estímulo para que os nossos empreendedores de Lagoa Vermelha possam participar ainda mais dos processos licitatórios.
O senhor falou de economia, prefeito, e essa é uma questão que preocupa todos os prefeitos com a pandemia e a expectativa de que haja, né, uma dificuldade maior na arrecadação, um desafio maior de conseguir manter os serviços com menos recursos. Há também, por parte da administração, um pensamento dentro desse mesmo viés de redução de cargos em comissão, de ajustar, ou é possível manter o mesmo número de cargos e mesmo assim a municipalidade não comprometer o seu orçamento com essa expectativa de diminuição de arrecadação?
Nós vamos, na verdade, fizemos em março deste ano um ajuste em relação às funções que existiam dentro da Prefeitura Municipal, que nos proporcionou uma economia. Também já congelamos 2020, não houve nem reposição aos cargos de confiança e agentes políticos do município de Lagoa Vermelha, que já nos confere, e isso permanecerá. A partir de agora, falar em redução de alguns departamentos em si significa reduzir serviços ofertados. Aí, então, lógico que, se perdurada essa situação de restrição a algumas atividades, nós poderíamos repensar. Mas, no entanto, neste momento, o posicionamento é de preparação para o próximo ano, prevendo um reestabelecimento das atividades que nós tínhamos em 2019, foram cessadas em 2020, e imaginamos retomar a partir de 2021.
O vice-prefeito Éder Piardi, né, chegou a assumir duas secretarias, né, na gestão atual, né? Dentro desse planejamento para a próxima gestão, o senhor vai assumir alguma a secretaria também no município? Vai estar atuando de que forma, Éder?
Bom, Flávio, nesta organização que nós estamos montando, né, nessa fase de transição, digamos assim, entre um mandato e outro, ficou definido que eu vou assumir como secretário-geral, né, que seria uma espécie de coordenador junto às demais secretarias, ou um apoio às demais secretarias.
Seria a nível de secretaria, uma nova secretaria, ou só a
função? Seria como se fosse uma secretaria, mas ela não...
Não formalizada.
Ela até pode ser formalizada, mas ela não tem acréscimo de valor, não tem criação de cargo em si, não existe um espaço diferenciado para isso. Seria somente uma estrutura administrativa, né, capaz de dar suporte às demais secretarias do município, né, e também fazer a avaliação dos serviços prestados.
Que essa é uma novidade, então, que vem na próxima gestão.
Isso. Essa é uma novidade, não existia anteriormente. A gente vai colocar em prática, né, vai implantar, até para a gente... Porque daí, na época que foi construído o plano de governo, né, então eu tive à frente desta elaboração, junto com a equipe, né, E nós, então, entregamos para a comunidade este plano de governo e hoje essa secretaria, né, ou essa função, teria também seria incumbido de pegar esse plano de governo, né, alinhar com os secretários a forma de realizá-lo e cobrar a realização. Né? Então, a gente criar parâmetros para o desenvolvimento dessas ações que estão contidas nesse plano de governo e fazer o acompanhamento das ações, né, que serão realizadas.
Prefeito Gustavo falava então dessa central de compras como uma das iniciativas, né, que deve ser implantada no próximo ano, buscando ajustes e uma forma mais, né, qualificada ainda de comprar e gastar menos. Né? Além dessa iniciativa, prefeito, que outras ações já podem ser adiantadas, né, dentro desse processo entre a transição de uma administração e a implantação da outra?
Tem uma iniciativa que ainda não está sacramentada, por assim dizer, mas que nós estamos viabilizando administrativamente. Primeiro, a criação do seu conceito, para que posteriormente a gente possa conversar com os envolvidos e então colocá-la em prática, mas nós vamos fazer uma alteração em relação em mais dois setores. Então, comentamos da regularização fundiária, passa a ser um setor autônomo da prefeitura, sem a criação de novos cargos, mas com uma atribuição distinta, um funcionamento mais avançado em relação ao que se fizemos nessa outra gestão. A questão da central de compras, que talvez seja o processo mais demorado para sua implantação, considerando que trata-se de uma alteração bastante significativa em relação ao que fazemos hoje. E aí, então, temos a questão da parte de fiscalização e emissão de alvarás. Então, todos os empreendimentos, né, a serem iniciados em qualquer município, eles dependem de autorizações ou licenças para verificação das intenções deste empreendedor em relação aos regramentos que existem na cidade. Então, iniciamos a discussão para a reformulação do plano diretor, que vai ser liderada pela Câmara de Vereadores. Então, nós estamos, enquanto executivo, fazendo o inverso. Ao invés de nós fazermos essa discussão e, posteriormente, repassar aos vereadores, nós estamos entregando aquilo que nós imaginamos ser o ideal ou ser o possível que nós possamos fazer para essa facilitação. E, a partir de então, os vereadores é quem farão essa discussão, principalmente no sentido de desburocratização e agilidade na emissão de novos processos. E, somado a isso, vem a intenção da implantação do alvará único, que foi também algo que nós propusemos e que, através de uma alteração administrativa, nós pensamos que vai ficar mais factível o mesmo, que é em relação aos setores. Hoje nós temos, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma parte deste processo, principalmente de orientação e de encaminhamento. A ideia é que, a partir da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente possa ter uma comunicação e uma agilidade dentro dos demais setores, centralizando não somente o pedido, mas principalmente a entrega das documentações necessárias ao funcionamento de empreendimentos comerciais dentro de Lagoa Vermelha. Para isso, haverão alterações nos setores do Departamento de Meio Ambiente, setor técnico de análise de projetos e também da vigilância sanitária.
Essas alterações incluem mudanças de nomes também, prefeito?
Não necessariamente. É isso que, neste momento, antes da definição de nomes, nós estamos buscando a formação da estrutura funcional, ou seja, rediscutindo organogramas que vai influenciar diretamente na disposição de novas chefias, seja pela substituição, seja pela extinção de determinadas situações ou até mesmo provimento de outros profissionais. E uma alteração talvez a mais impactante ou mais robusta que esteja sendo discutida e muito provavelmente será efetivada também a partir dos primeiros meses de 2021 é a redistribuição de serviços, máquinas e funcionários entre as secretarias da Agricultura e Obras.
A propósito, prefeito, como está atualmente o parque de máquinas? O município precisará fazer novos investimentos? Como se encontra essa questão?
Nós fizemos investimentos significativos nesse ponto que nos deram um suporte e estamos aguardando a entrega de algum maquinário que já está comprado. Por exemplo, nós temos 3 caminhões a ser recebidos, que era para ter sido entregues já há alguns meses e os fornecedores pediram uma dilação deste prazo em virtude da dificuldade de obtenção de matéria-prima, mas são 3 3 caminhões novos que estão por chegar para fortalecer esse parque de máquinas. Nós vamos fazer a aquisição, fizemos a aquisição recentemente de um novo caminhão para a questão da manutenção da iluminação pública e estaremos fazendo no início do ano um investimento para mais uma prancha de mobilidade das máquinas pesadas, mais um caminhão trucado e também possivelmente entre 1 ou 2 retroescavadeiras. Já no início do ano nós iremos fazer a aquisição. Porém, falando de novo da mudança estrutural que nós imaginamos, trata-se da diferenciação em relação aos serviços prestados. Hoje, em relação aos serviços feitos no interior do município, nós temos uma parte dos serviços executados pela Secretaria da Agricultura e uma parte dos serviços executados pela Secretaria de Obras. Nessa nova reformulação, todos os serviços realizados no interior do município de Lagoa Vermelha seriam atribuídos à Secretaria de Agricultura. Ou seja, haveria uma transferência tanto de maquinários quanto de pessoas para a Secretaria da Agricultura, que passaria a ser a responsável pela execução de toda e qualquer movimentação da Prefeitura Municipal no interior do nosso município. A Secretaria de Obras, ela ficaria mais especificamente ligada aos serviços do perímetro urbano. E isso tendo dois objetivos. Um é a maximização, ou seja, a melhor utilização dos recursos que nós já temos, leia-se maquinários, funcionários, equipes. E dois, buscar que a pessoa em si que venha ocupar essas pastas possa ter um direcionamento, ou seja, uma visão mais específica do seu serviço. Isso considerando que queremos avançar na prestação dos serviços realizados no interior, buscando mais agilidade e eficiência, e prevemos uma ampliação bastante grande dos serviços prestados dentro da área da cidade. Então, a Secretaria de Obras, ela passaria ou ficaria com a atribuição destes novos investimentos que a gente já iniciou a busca por mais recursos e acredito que conseguiremos no primeiro ano, em 2021, que nos leva a imaginar o início de um programa de pavimentação que terá como objetivo final zerar as ruas sem pavimentação em nosso município. Então, a ideia é que nós iniciemos esse programa com captação de recursos externos, buscando este objetivo. E para que a gente possa ter uma melhor execução desses serviços, nós vamos fazer essa alteração administrativa inicialmente.
Para zerar, prefeito, quantos quilômetros aproximadamente faltam?
São aproximadamente 15 quilômetros.
Aí fica toda a cidade pavimentada, 100%.
Sim, exatamente.
E é possível fazer nesse período de 4 anos?
É difícil, né? Durante o período eleitoral, nós fizemos a proposição de executar no mínimo 10 quilômetros. Isso também era tendo em vista a disponibilidade de recursos, que nós fizemos uma ideia a partir dos recursos próprios que nós tínhamos e dentro de uma previsão dos próximos 4 anos, o que seria possível de fazer. No entanto, como nós fomos agraciados de uma forma muito satisfatória pela comunidade de Lagoa Vermelha, nós entendemos que temos que ir além, isso nós também comentamos, né, que nós garantimos aquilo que tínhamos certeza que poderíamos fazer e iríamos buscar outras formas de buscar fazer aquilo que faltaria. E aí, então, já numa conversa com os vereadores, nós iniciamos uma nova busca por esses recursos, seria através de programas de financiamento, a exemplo do que fora executado nesses 4 anos, no entanto, com algumas diferenciações em relação ao prazo e forma de execução. Nós, durante esses primeiros 4 anos, nós reformamos a usina de asfalto do município, também adquirimos um britador móvel e compramos, via consórcio dos municípios da região Nordeste, uma nova usina de asfalto. Isso nos permite, de certa forma, imaginar a execução através dos recursos que nós temos, fazendo uma redução do custo de finalização dessas obras e, por consequência, entregar mais com menos. E é dentro desse objetivo que nós já trabalhamos com os vereadores eleitos que fazem parte da nossa base de governo. Há uma sinalização positiva por parte dos mesmos e aí, então, da parte do nosso governo, é a ideia da continuidade desse trabalho que terá por objetivo, lógico, melhorar a infraestrutura como um todo do município. Há a previsão de pavimentação da Avenida Circular na sua integralidade, por exemplo, também de outras ruas já pavimentadas que têm hoje uma condição de trafegabilidade prejudicada, mas a grande prioridade serão as ruas sem pavimentação.
Prefeito, falando em ruas, nós temos aí a questão da Presidente Vargas, né? E de obras que o município tinha planejado para esse mandato, né? O senhor termina o mandato com quanto por cento, né, do seu plano de governo concluído e o que fica para a próxima gestão?
Cerca de 80% do plano de 2016 foram entregue, concluído para a nossa comunidade. O que que fica? Algumas coisas que nós entendemos que não são viáveis a sua execução ou que foram viabilizadas de outras formas no município de Lagoa Vermelha. Então, por exemplo, algo que nós não conseguimos finalizar nesses 4 anos foi a parceria para a instalação do Centro Automobilístico Municipal. No entanto, houve o início da conversa, a forma de execução através da celebração de uma parceria com uma entidade já existente e, assim que possível, essa atividade será finalizada. Outras coisas que, principalmente, que ficam por fazer não são aquelas que nós prevemos em 2016, mas sim necessidades que nós identificamos no decorrer do atual mandato. E aí, então, cito, por exemplo, a questão de mais creches a serem construídas, a questão do novo posto de saúde a ser construído, assim como também a finalização do novo Distrito Industrial de Lagoa Vermelha, cuja previsão é para que nós tenhamos uma prioridade a ele em 2021, faltando apenas a questão do registro em cartório deste novo loteamento, e acredito ser de grande valia ao nosso município de Lagoa Vermelha. Posso citar, então, dentro de 5 áreas, as principais obras que nós imaginamos fazer: a construção do novo postão de saúde ao lado da escola polivalente, a construção de 3 novas creches, uma no bairro Operário ao lado da escola Leia Beatriz de Quadros Ouzan, que deverá ser a primeira a ser iniciada, aí também uma creche de menor porte no bairro Medianeira e no bairro Boa Vista. Também a execução das pavimentações, essas não cessam, né? Nós estamos em andamento. Hoje, por exemplo, nós temos um trabalho que encerrou a primeira rodada do Somos Todos Lagoa, estamos fazendo aquelas obras que eram previstas pelo PAC e por problemas técnicos não puderam ser executadas dentro dessa linha de financiamento. A Prefeitura está finalizando, por exemplo, a Frei Humberto e a Paulino de Anchieta. Iniciamos a segunda rodada do Somos Todos Lagoa pelo loteamento Jardim Lindóia, que faz parte do bairro Nunes, mas há uma diferenciação física e acabou ficando, de certa forma, o entendimento de que ele deveria ser considerado como um bairro, então ele inicia por ali. Temos uma questão no loteamento Oliveira 2, que faz parte do bairro Oliveira em si, mas também acabou ficando sem a contemplação, então retoma por ali. Neste tempo, nós já teremos então a finalização do projeto deste novo programa de pavimentação, que virá então para estabelecer a forma de execução de todas aquelas ruas que hoje não têm pavimentação, que nós esperamos ter a segurança de conseguir a captação do recurso para sua execução. E aí, o que que muda em relação ao Somos Todos Lagoa? Ao invés de nós fazermos uma obra por bairro, nós vamos fazer todo o bairro e um por vez, digamos assim, finalizando a execução das suas obras.
Sobre a Presidente Vargas, haverá tempo para concluir até o final do ano?
Sim, ela já está praticamente, de certa forma, falta as intersecções, mas a sinalização, a instalação dos elementos redutores de velocidade e a finalização da rua Frei Humberto, no bairro Gaúcha, por parte da empresa contratada para a execução deste programa de financiamento.
Prefeito, quando se fala em novo mandato, naturalmente nós precisamos abordar a questão da equipe, né? Há à disposição do município de manter o atual quadro de secretários? Haverão mudanças? Os próprios secretários atualmente estão dispostos, manifestam o interesse de continuar, que a gente sabe que todos têm também a sua vida particular, seus projetos, né, individuais. Como é que o senhor está administrando essa questão nesse momento?
Eu prevejo, inclusive, e a gente tem tido uma certa reticência em falar em permanência ou continuidade, justamente pelo sentido dessas alterações administrativas. Nós não teremos em janeiro as mesmas secretarias que nós tínhamos em dezembro. A ideia justamente é que mudem atribuições e mudem um organograma funcional. Então, antes de convidar um secretário à sua permanência ou pedir para que outro venha a ingressar, fazer um convite, é necessário que nós finalizemos esse estudo do que será a estrutura de determinada secretaria e aqui que ela vai se propor. Então, pelo momento, o que nós temos a certeza da continuidade são das secretarias da Fazenda, do secretário Rodrigo Toqueto, do secretário Eloir Morona, da Secretaria de Saúde, e da secretária Aline, na Secretaria de Educação. Todos os demais, aí existe ainda essa necessidade de ajuste em relação às suas atribuições. Nós comentamos aqui as principais alterações funcionais que nós imaginamos, que é a questão do Departamento de Regularização Fundiária, a Central de Compras e a reformulação das Secretarias de Agricultura e Obras. Então, existem outras de menor impacto, que também nós imaginamos fazer uma reformulação que envolve, por exemplo, as Secretarias de Administração e Planejamento. Então, antes que eu possa oficialmente conversar com o secretário em relação à sua permanência ou à sua substituição, ou até mesmo receber novos nomes, nós temos um desafio que é do núcleo administrativo em si, onde cito o prefeito, o vice-prefeito Éder, também a direção partidária, alguns membros, no sentido de que a gente finalize aquilo que a gente imagina que deve ser o trabalho da secretaria, para que então se passe a buscar essa permanência ou substituição dos nomes. Então, neste momento, que eu posso afirmar, é a permanência dessas três secretarias, conforme mencionado. Todas as demais, há uma possibilidade de continuidade? Há. As mais, digamos assim, suscetíveis a mudanças, são essas que hoje estão sem alguma ocupação titular, que sejam, são ocupadas por pessoas que estão internamente nos cargos, a partir da saída dos titulares das pastas lá em abril, para ou concorrer a um mandato eletivo, ou então por outros motivos, que seriam então a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Ação Social e Habitação, a Secretaria de Obras e a Secretaria da Agricultura. Secretarias do Planejamento e da Administração também passarão por reformulações administrativas. Essas questões que nós citamos têm um impacto extremamente sensível sobre elas, e antes que haja a efetivação ou então o convite para permanência ou o convite a pessoas para substituição, é necessário que nós afinemos neste grupo que terá por missão fazer com que o plano de governo seja entregue à comunidade a determinação das atribuições de cada secretaria. Outra alteração que nós o faremos, e aí é bastante vinculada ao trabalho do Éder enquanto secretário-geral de governo, que é justamente no acompanhamento dos processos. Nesses 4 anos, para chegar à entrega de quase 80% do plano de governo, nós estabelecemos uma forma de gerenciar os projetos e ações que foram propostos em 2016. Nós buscamos o exemplo do município de Pelotas, por exemplo, que lá foi implantado um programa chamado Proges, também do município de Passo Fundo, que acabou criando uma secretaria de governo, em síntese, para a sua elaboração e continuidade dos trabalhos. E a partir disso, nós imaginamos a reprodução em Lagoa Vermelha agora através deste papel do vice-prefeito, onde o quê? Cada secretaria, antes da sua nomeação do secretário para o período dos próximos 4 anos, ele receberá um contrato de gestão. O que, que seria isso? É um acordo por escrito entre o prefeito e a pessoa que assumirá essa pasta, onde serão estabelecidos, primeiro, valores e princípios que devem ser observados, que dizem respeito à nossa forma de fazer política e de fazer gestão. Então, consta, por exemplo, a prevalência do atendimento irrestrito e padronizado a todas as pessoas, independente do cargo, função ou status social da pessoa, assim como, claro, aquela que é mais obviedade, que é na sua forma e conduta pessoal no exercício de uma função, porém entra a distribuição dessas atividades que foram pactuadas através do plano de governo com a comunidade dentro dos 4 anos, com acompanhamento de resultados e também um acompanhamento em relação à forma de se portar ou a postura dessas pessoas que virão a liderar essas pastas, que sim, são quem realmente executa o trabalho que nós exercemos a liderança.
Ao implantar esse novo processo, prefeito, o senhor estaria identificando que está faltando realmente isso por parte dos servidores, secretários?
Não, estou dando publicidade, né? Porque nós fizemos isso, de certa forma, eu e secretários. O que eu não tinha atribuído era um departamento específico para fazer este comunicado, e também não apresentamos em algum momento à comunidade o resultado dessas avaliações. Mas nós o fizemos. Fizemos para todas as secretarias e em relação aos cargos de, que não são os de secretários, nós tivemos a realização das pesquisas de clima organizacional. E a partir deste novo formato, nós teremos a mesma avaliação que eu empreguei aos secretários, também aos demais setores, tanto funções gratificadas quanto cargos de confiança.
O senhor pretende dar publicidade também a essas avaliações que são feitas regularmente?
Sim, acredito que é necessário, do ponto de vista que a percepção do acompanhamento dos trabalhos é necessária à comunidade. Foi algo que nos chamou a atenção, é algo que nós fizemos e acredito ter tido excelentes resultados a partir disso, mas que muitas vezes passou despercebido pela comunidade, por exemplo, que durante esses 4 anos nós fizemos uma avaliação periódica dos secretários que nos acompanharam, fazendo substituições quando necessários, mas principalmente através de feedbacks, de orientações, conseguindo que cada um evoluísse no desempenho de suas funções.
Se nós pudéssemos definir Éder, Gustavo, né, prefeito, vice-prefeito, em uma frase ou uma palavra, qual foi a marca da atual gestão e para a próxima gestão, qual seria a palavra ou a expressão que vai definir esse próximo mandato?
Eu acho que pode permanecer a mesma, Flávio. Eu acho que todas as ações que fizemos, elas traduzem aquilo que nós dizíamos, que era colocar as pessoas em primeiro lugar. Então essa é a grande marca, de justamente de se fazer uma administração pensando nas pessoas e nos cidadãos. E agora em relação ao próximo, acredito que o que melhor o define é o trabalho continua.
O trabalho continua então, Éder.
Sem dúvida.
Esse é o lema da campanha, né?
Eu acho que é um lema muito bem colocado, né? Se fosse para resumir uma palavra, seria comprometimento, né? Eu acho que o nosso grupo está comprometido com esse trabalho, já vem demonstrando isso, e a ideia é nós fortalecer cada vez mais e buscar, né, esses objetivos que o prefeito citou anteriormente aí. Então, acho que é um lema bem colocado e vai ser abraçado por todos nós dentro da administração.
Nós queremos então agradecer as presenças do prefeito Gustavo Bonotto, vice-prefeito Éder Piad, naturalmente vamos falar muitas vezes aqui nos próximos anos, né? Colocando assuntos relacionados ao interesse da administração da nossa comunidade, naturalmente. Aqui tem algumas perguntas, então em outros momentos nós vamos abrir exatamente para isso, para que as pessoas possam também trazer aqui as suas dúvidas e colocar para o prefeito, vice, os seus anseios. Gustavo, muito obrigado pela presença aqui.
Ficamos inteiramente à disposição, Flávio, para estes momentos de maior interação com a nossa comunidade, aos nossos cidadãos. Eu desejo um excelente final de semana, agradeço estar acompanhando esta nossa conversa, agradeço em seu nome, Flávio, a disponibilidade da Rádio Cacique em nos receber. Meu muito obrigado e um ótimo final de semana a todos.
Da mesma forma, Éder, obrigado pela presença e um bom trabalho para vocês.
Eu que agradeço, Flávio, agradeço também a atenção dos nossos ouvintes e ficamos à disposição. A gente sabe que essas modificações que vão ocorrer, às vezes na cabeça das pessoas ocorre também alguma modificação que elas não entendem exatamente onde deve seguir, onde deve se deslocar para conseguir algum serviço, alguma demanda, né? Mas a gente fica inteiramente à disposição para explicar, né, essas novas formas de conduzir as secretarias e a administração em si. Então, muito obrigado, Flávio.
Tivemos hoje no programa Sintonia as presenças do prefeito reeleito Gustavo Bonotto com seu vice Éder Piard. Né? Nós agradecemos a atenção de todos. Na sequência, você fica com o programa Somos Todos Lagoa, hoje falando sobre saúde. Né? Nós temos aí números preocupantes com a Covid-19, estado todo com bandeira vermelha, e esse será o assunto do nosso Somos Todos Lagoa na sequência da programação.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da Tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da Tua Rádio Cacique. 54